Continuando a nossa reunião, quero agradecer a presença da Sra. Ministra da Administração Interna e da Sra. Secretária de Estado. A audição de hoje conta como ponto autónomo sobre matéria de migrações e refugiados, na sequência do debate sobre as iniciativas europeias, designadamente quanto ao procedimento comum de proteção internacional, quanto à proposta de substituição das listas nacionais por uma lista da União Europeia de países de origem designados como seguros e, sobretudo, atenta à especial sensibilidade das relações de Portugal com determinados países exteriores ao espaço europeu com quem mantém interesses permanentes. Como sabemos, a partir das 11h30 esta audição prosseguirá com a Comissão de Assuntos Europeus e, para não atrasar ainda mais o início dos trabalhos, peço desculpa à Sra. Ministra e à Sra. Secretária de Estado. Sra. Ministra, passava-lhe de imediato a palavra.
Este é o ponto sobre...
Portanto... migrações e refugiados, sim. As iniciativas que dizem respeito ao documento comum de proteção internacional, substituição das listas nacionais por uma lista da UE.
É que eu não fui afirmada que isto, que este ponto vinha.
Não?
Não, mas para não há problema nenhum. É só sobre este ponto que devo falar?
Não, é sobre os três. São. É sobre os três pontos.
Certo.
Sim. Certo. Mas pode ficar. A pergunta assim, sim.
Sim. Portanto, excelentíssimo Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, mais uma vez me encontro aqui perante esta comissão e gostaria naturalmente de reafirmar que é para nós e para ir reafirmar, isto é sentido por toda a equipa que trabalha comigo, que é uma honra para nós esta colaboração institucional. Quanto a esta questão que está em cima da mesa, é a reforma do sistema de asilo e propostas da Comissão Europeia que estão neste momento em debate nos grupos de trabalho, ou seja, não chegaram ainda ao nível do Conselho de Ministros, porque todo o procedimento legislativo na União Europeia pressupõe, tanto que as propostas sejam enviadas para o Parlamento Europeu e para o Conselho, no Conselho descem aos grupos de trabalho e são trabalhadas aí ao nível mais técnico e depois vão de subir as questões políticas, vão subindo sucessivamente a Coreper, Conselho de Ministros. O que está aqui em causa é ter um procedimento verdadeiramente comum de asilo, não só no que diz respeito à determinação, aos critérios de determinação de quem é um refugiado, portanto a sua densificação, porque o conceito de refugiado é universal, está na Convenção Europeia, na Convenção de Genebra de 1951, e também o procedimento, sobretudo, para tornar estes procedimentos mais céleres e combater aquilo que é não só a disparidade das taxas de reconhecimento, que conduzem muitas vezes a movimentos secundários de requerentes de asilo em toda a União Europeia, mas também ter procedimentos céleres que permitam preservar a instituição do asilo e evitar naturalmente abusos. E, portanto, sim.
Como?
Eu peço imensa desculpa de interromper. Mas é que não estando aqui os deputados da Comissão dos Assuntos Europeus,
sim,
nós já estamos a entrar na matéria que lhes diz respeito. Portanto, parece-me que não será curial que façamos isto na ausência dos deputados da Comissão dos Assuntos Europeus.
Eu agradeço, Sr. Deputado, a sua chamada de atenção. Eu realmente referi no início que às 11h30 seria em conjunto com a Comissão dos Assuntos Europeus que esta audição iria prosseguir. Evidente que não temos que, vou concluir, não devemos submeter a Senhora Ministra ao exercício de repetir com a presença dos deputados da Comissão dos Assuntos Europeus aquilo que agora lhe é pedido que faça. Portanto, agradeço mais uma vez ao deputado Negrão por ter chamado a atenção e então solicitava à Senhora Ministra que se ativesse apenas às matérias que são do foro exclusivo da Primeira Comissão. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Pronto, então vou voltar atrás e trataremos este ponto conjuntamente com a Comissão de Assuntos Europeus. Selecionei aqui alguns assuntos de informação aos senhores deputados e em várias áreas de atividade do MAI. Começamos então pela segurança interna, a questão do reforço dos efetivos operacionais das forças e serviços de segurança. Como é de conhecimento público, está neste momento em curso um processo que permitirá libertar mais efetivos para o serviço operacional. Estimamos que sejam cerca de 600 militares e polícias que estão atualmente em funções nas messes, refeitórios, bares, espalhados pelo país. Fizemos um levantamento exaustivo de todas estas instalações e equipamentos e o modelo definido teve em conta algumas especificidades existentes em algumas unidades orgânicas da PSP e também da GNR, nomeadamente nas unidades especiais ou nos centros de formação em que deve ser o Estado a assegurar os refeitos dos formandos, por exemplo, e não através de um serviço de refeitório que é pago pelos polícias com o seu subsídio de alimentação. Também vamos fazer uma reorganização destas messes, refeitórios e bares, reduzindo em cerca de 50% as atuais existentes. Isto porque muitas ou estão em duplicado, porque existem várias numa área geográfica muito próxima e, portanto, não faz sentido, e outras podem ser perfeitamente agregadas, ou outras têm uma atividade tão reduzida que nem sequer vale a pena estar a funcionar. E, portanto, estimamos que o objetivo, no fundo, é cumprir que 80% deste efetivo possa ser libertado. Ou libertado diretamente, dependendo da sua idade, para o serviço operacional, ou em cascata, ou seja, sendo convertidos em serviços mais administrativos, que hoje são assegurados por jovens, que esses sim poderão ir para o serviço operacional. E o prazo para a implementação plena deste projeto é o primeiro trimestre deste ano, ou seja, até abril de 2017, tanto a GNR como a PSP vão ter que executar esta determinação. Já aqui anunciei, neste momento está autorizada a promoção de 1.050 polícias nas diversas categorias da PSP, que naturalmente necessita previamente da promoção à abertura de concursos, uns com curso, outros sem curso, mas tudo mediante um procedimento concursal como está previsto no próprio estatuto. Portanto, também destacaria no âmbito da PSP a aprovação recente de uma proposta de lei sobre o estatuto disciplinar da PSP, portanto, que entrou, ao que julgo saber, já entrou nesta Assembleia, bem como uma proposta de lei sobre o exercício da liberdade sindical da PSP. quer dizer, foi aprovada em Conselho de Ministros e provavelmente entrará nesta Assembleia, não sei se já entrou ou não. Mas já há de entrar, foi aprovado recentemente em Conselho de Ministros. Há de chegar, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não é?
Não é? Sra. Ministra, pedir que prosseguisse.
Certo. Ainda na área da PSP, nós temos vindo ao longo deste ano a proceder à regulamentação do seu estatuto, tendo elaborado uma série de legislação, nomeadamente a lei sobre o estatuto disciplinar da PSP, que terá que ser, que já foi a proposta de lei em si mesma foi negociada com todos os 14 sindicatos da PSP, mas uma série de portarias, desde a portaria sobre ações de formação, para as promoções às várias categorias, procedimento concursal, regime de admissão e de progressão da carreira do pessoal músico da PSP, entre outros diplomas regulamentares que fomos aprovando. Na GNR, para além da publicação do horário de referência, que teve inicialmente, por força de uma primeira versão de uma NEP do Comando-Geral, gerou alguma turbulência dentro da instituição, mas entretanto toda essa NEP foi revista e penso que a situação está apaziguada, não é? Quanto ao novo estatuto da GNR, tive há pouco tempo uma última reunião com uma das associações socioprofissionais mais significativa e pretendo agendar em Conselho de Ministros no decorrer, no final desta semana ou mais tardar no início da próxima semana, não é? A questão também é uma questão que normalmente costuma ser suscitada, a questão da prevenção do suicídio nas forças de segurança. Foi implementado um plano que vai ser avaliado em março do próximo ano. Entretanto, já foi autorizada a realização de despesa até 2019 para a contratação de psicólogos para estas forças. Penso que são tudo medidas que, no fundo, visam melhorar e dignificar o estatuto socioprofissional e funcional destes profissionais. Quanto às instalações e equipamentos, vamos brevemente discutir aqui, no dia 15 de dezembro, a Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos e penso que reserve para essa altura. Mas eu já tenho aqui agendada no dia 15 de dezembro.
Sr. Deputado Marcos Guedes, Sra. Deputada Isabel Moreira, atendendo a que é reiterado esse impulso interventivo por sobre outras intervenções, agradecia uma maior contenção e, de novo, pedi à Sra. Ministra da Administração Interna para prosseguir.
Certo. Na vertente a externa da segurança interna, tentámos uma racionalização dos nossos oficiais de ligação, acreditando-os em mais do que um país, ou seja, no país onde estão e no país vizinho. Por exemplo, o nosso oficial de ligação em Marrocos tem extensão à Mauritânia, à Argélia, à Tunísia e o de Moçambique à Suazilândia. Também temos vindo a aumentar paulatinamente a participação das forças de segurança em missões internacionais, tendo alguns elementos da PSP e também da GNR, têm sido selecionados em concurso aberto para participação em algumas missões de paz, como na Colômbia ou na Palestina. Queria, nesta vertente mais externa, gostaria de salientar que estamos numa fase intensa da preparação da avaliação Schengen a Portugal, que decorrerá em 2017, a partir de maio do próximo ano, e, portanto, estamos aqui também nesta vertente. Uma matéria que continua na ordem do dia é a questão da violência doméstica e, no dia 26 de outubro, foi publicada a portaria que criou a equipa de análise retrospectiva dos homicídios em contexto de violência doméstica, que envolve 5 ministérios, o MAI, o Ministério da Justiça, o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, o Ministério da Saúde e também o Ministro Adjunto, e também a Procuradoria-Geral da República, que vai coordenar esta equipa. E, portanto, pensamos que a partir do dia 1 de janeiro a equipa possa entrar em funcionamento. Este ano efetuámos todo um processo de monitorização das chamadas fichas de avaliação de risco que são aplicadas pelas forças de segurança, de modo a acompanhar não só a sua aplicação no terreno, mas a partir de um processo de lessons learned, tentar melhorar de acordo com aquilo que aqueles que estão no terreno consideram que poderia ser melhorado. E neste momento esta monitorização foi concluída e o relatório está a ser avaliado. No âmbito interno do MAI, temos um grupo intra-MAI com as forças de segurança, coordenado pela Secretaria-Geral, e que elaborou uma proposta para um plano integrado de prevenção e combate à violência doméstica, que neste momento está em análise, acabou de chegar esse plano e está em análise para efeitos de homologação. Quanto ao policiamento de proximidade, ontem mesmo tive a oportunidade de assinar 14 contratos legais de segurança na região do Algarve, que tem especificidades próprias e para além daqueles programas que existem e que continuam a ser implementados pelas forças no terreno, desde o programa Apoio 65, portanto aos idosos em segurança, à escola segura, ou o programa de apoio e a vítimas específicas. Consideramos o policiamento comunitário, o policiamento de proximidade, uma grande prioridade, porque tem, além do seu efeito preventivo, pode contribuir para a criação não só de um ambiente mais seguro, mas também para a redução da criminalidade em geral. E, neste sentido, o reforço da política de segurança comunitária, estamos a analisar a possibilidade de introdução de alterações à lei dos conselhos municipais de segurança, no sentido de os revitalizar e de os tornar mais operacionais. No âmbito da proteção civil, em 2016, vamos ter um reforço de transferências financeiras e também novos benefícios fiscais para os bombeiros voluntários, e vamos continuar, no fundo, a investir no fortalecimento deste sistema de proteção civil. Aqui, ao longo de 2016, irão ser executados uma série de projetos, não só de remodelação ou de construção de quartéis de bombeiros, mas aquisição também de viaturas e outros meios operacionais ao abrigo dos fundos comunitários. Isso também vai permitir ao Grupo de Intervenção e Socorro, de Proteção e Socorro GIPS da GNR, e também à Força Especial de Bombeiros da ANPC, serão também igualmente reequipados, e temos também, continuamos a manter a intenção de reparar os 2 helicópteros pesados Camov que estão neste momento inoperacionais. A dificuldade nesta reparação tem residido precisamente não só ao nível procedimental de como é que se faz, solicitamos um parecer jurídico à nossa auditora jurídica, que é uma que é uma magistrada do Ministério Público, sobre a melhor forma como proceder, porque o mercado é um mercado que não é evidente, ou seja, há muito poucos fornecedores certificados de peças Camov que estejam habilitados a poder reparar este tipo de aeronaves. Uma das apostas que vamos fazer é na chamada proteção civil preventiva, ou seja, investir não só na minimização dos riscos, mas também nos sistemas de aviso e alerta às populações e a sua consciencialização para um comportamento voltado para estas questões da proteção civil. E temos que descer a este nível, ao nível da freguesia, dada a sua grande proximidade com as populações. As unidades locais de proteção civil das próprias freguesias serão apoiadas em termos de organização e de meios, e já iniciamos todo um processo de ações de formação junto dos autarcas ao nível das freguesias, que nos parece que é muito importante, não só nos sistemas de alerta às populações, mas também na sua consciencialização para evitarem comportamentos de risco. Não raras vezes as situações de emergência ocorrem precisamente porque as pessoas não têm, muitas vezes, comportamentos adequados e colocam-se a elas e aos outros em risco de forma desnecessária. No âmbito da segurança rodoviária, o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária, portanto o PENSE 2020, está a ser discutido e vai ser brevemente homologado pelo Conselho de Ministros. Também realizamos uma série de ações, como a regulamentação do regime de carta por pontos, instalámos sistemas de videoconferências nos 18 distritos para inquirição de testemunhas no âmbito dos processos contraordenacionais rodoviários, adquirimos novos equipamentos tecnológicos para a atividade fiscalizadora, tanto por parte da PSP como da GNR, e aprovámos um programa de medidas para a redução da sinistralidade com tratores, que infelizmente é uma realidade neste país. Para além das tradicionais campanhas de prevenção rodoviária em algumas épocas do ano, como em dezembro agora no Natal, ou então nas peregrinações a Fátima, ou outras muito direcionadas para a fatiga, para o excesso de álcool. De destacar também a instalação do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade, SINCRO, e este sistema vamos ter que o concluir e dar início também à ampliação de mais radares. A administração eleitoral, que é uma outra área, temos em curso neste momento a preparação de uma iniciativa legislativa que pretendemos aprovar no primeiro trimestre do próximo ano, 2017, uma proposta de lei com o objetivo de ampliar o elenco de situações em que é permitido o voto antecipado, bem como criar condições para o exercício antecipado do direito de voto em qualquer ponto do país, portanto, independentemente da área de residência, naturalmente respeitando os princípios não só da verificação presencial, da identidade, como também o princípio da confidencialidade do voto e da sua unicidade. E, portanto, este é um projeto que, no fundo, visa criar um voto antecipado em mobilidade, facilitando assim a vida ao cidadão que pretende exercer o seu direito de voto, mas que por razões várias não o pode exercer no dia das eleições e dar-lhe pelo menos essa possibilidade de o poder exercer uma semana antes, antecipadamente, mas sem toda a burocracia que hoje existe e as restrições que hoje existem ao voto antecipado, que hoje é possível, mas em situações muito concretas e muitas vezes com um procedimento bastante complicado, que mesmo aquelas pessoas que sabem que não vão poder votar porque estão a estudar ou porque estão em serviço não sei aonde, normalmente coíbem-se de fazer esse percurso todo. E hoje em dia é possível simplificar através de um sistema informado, com um registro, naturalmente, é possível fazer isso. Sem, no entanto, não se trata aqui de introduzir o voto eletrónico, porque isso é outra dimensão, é outra história. No fundo, é uma garantir a mobilidade no voto antecipado e facilitá-lo para o cidadão. Por fim, em termos de novas tecnologias, temos, aproveitando a rede Ciresp, além do seu reforço de cobertura e aproveitando esse reforço de cobertura, conseguimos alargar dois projetos muito importantes, que é o projeto da georreferenciação, através da rede Ciresp, de modo a permitir, por exemplo, a localização exata de qualquer ocorrência. Dentro do âmbito dos grandes projetos tecnológicos, só para dar conta do novo modelo de 112, com duas centrais de atendimento, a Sul e a Norte, e que estará em pleno funcionamento até final de março de 2017. Portanto, com este novo sistema, além de vamos assegurar com sempre com possibilidade de redundância, o atendimento de todas as chamadas de emergência no continente. No âmbito deste projeto serão também implementadas novas centrais de atendimento nas regiões autónomas, bem como o sistema e-call para agilizar a resposta às emergências em acidentes rodoviários e ainda uma plataforma de videochamada para atendimento de cidadãos surdos, portanto que não tenham capacidade auditiva e que hoje não conseguem fazer chamadas para o 112 e, portanto, com este sistema de videochamada será também possível a cidadãos com incapacidade auditiva poderem ainda. Portanto, ainda no âmbito deste projeto estamos a desenvolver o GeoMai, que é uma plataforma de informação geográfica partilhada por todas as forças e serviços de segurança, que vai permitir uma maior eficácia no sistema de gestão e controle operacional. Portanto, em linhas gerais, Sr. Presidente, eram estes os pontos que eu queria aqui abordar nesta comissão e estou naturalmente disposta e é com todo o gosto que respondo a todas as questões que os senhores deputados me queiram colocar.
Muito obrigado, Senhora Ministra, pelas suas informações e esclarecimentos. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhora Ministra, cumprimento-a com um bom dia, uma vez no início desta audição não tivemos a oportunidade de nos cumprimentar, bem como a Senhora Secretária de Estado, com muito gosto em revê-la. Também à Senhora Ministra, obviamente, mas a Secretária de Estado não a vejo há mais tempo. Da sua intervenção, Senhora Ministra, queria-lhe fazer desde já duas perguntas. Uma primeira que tem a ver com o anúncio que aqui fez do reforço de efetivos em 600. Todos eles retirados das messes e dos refeitórios para tarefas operacionais. Portanto, é esta a ideia. O que eu lhe pergunto, e deixo-lhe três perguntas sobre esta matéria. A primeira é quantos são os guardas da GNR e quantos são os agentes da PSP? A segunda é se o Ministro da Defesa já deu o acordo relativamente aos guardas da Guarda Nacional Republicana. E a terceira é se sendo o número de 600 significativo, sendo o número de 600 significativo, sendo o número 600 significativo, eu percebo que esta pergunta suscite alguma, enfim, alguma dúvida, mas é para aferir daquilo que, como é que são as relações entre o Ministério da Administração Interna e a Defesa no que diz respeito à Guarda Nacional Republicana. Se nesta matéria de gestão existe ou não ligação entre o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Defesa. É para o Sr. Ministro só nos dizer se existe ou não, se ela é necessária ou não, se ela tem funcionado ou não tem funcionado. É este o objetivo da pergunta. E a terceira tem a ver com o facto de 600 elementos é um número significativo, o que quer dizer que os refeitórios e as messes vão ficar sem efetivos a tomar conta delas. E eu perguntava-lhe se é aqui que entra o outsourcing. Era esta a pergunta. Sra. Ministra, ainda relativamente à PSP e à GNR, existe o sistema de passagem à reserva e à reforma, que advém, e existe um regime transitório, que é o Decreto-Lei 153/2005, que depois, em 2015, teve um Decreto-Lei clarificador. O que eu lhe perguntava, Sra. Ministra, é qual é o ponto da situação neste tema, tendo em conta que o regime transitório termina daqui a 15 dias, no fim deste ano. Não são 15 dias, são 3 semanas, não é? O que é que o Sr. Ministro tem a dizer relativamente a isso? Agora, perguntas relacionadas com questões europeias, mas eu só quero saber do impacto interno. A primeira tem a ver com a Diretiva Prüm, em que ficou acordado que, a nível de impressões digitais, ADN e chapas de matrícula, haverá uma concentração num determinado órgão ou força policial, ainda não se sabe bem, com acesso a todas as forças policiais. E, Sra. Ministra, eu perguntava-lhe qual é o ponto da situação relativamente a esta matéria e qual é a posição do MAI, PSP-GNR, relativamente a este ponto. Uma outra questão, que é o SPOC, ponto de contacto único, que, à semelhança do PRUM, já devia estar a funcionar, e nós não temos tido notícias nenhumas acerca do SPOC, e eu perguntava-lhe qual é o ponto da situação relativamente ao ponto de contacto único, e se as relações PSP-GNR-CEF e Polícia Judiciária no outro Ministério estão a correr bem, no sentido de termos efetivamente um ponto de contacto único, conforme foi acordado nas instâncias europeias. E tudo isto, Sra. Ministra, tem a ver com um ponto que eu considero nuclear e que ultimamente voltou outra vez decorrente da prática de determinados crimes recentes a ser discutido, que é a articulação entre as forças policiais. Sra. Ministra, se nos puder fazer o ponto da situação entre a articulação PSP-GNR e PJ e CEF, entre todas as forças policiais nos vários ministérios, agradecíamos. Sr. Ministro, agora entro numa matéria que é uma matéria importante e que eu sei que a Sra. Ministra ontem emitiu um comunicado, que é a matéria relativa à lei dos estrangeiros. E deixo-me ir um bocadinho mais tarde, a mais atrás. Porque a lei dos estrangeiros diz que só se pode obter uma autorização de residência desde que se entre legalmente no nosso país ou num país do espaço Schengen. Sendo que o anterior diretor-geral do CEF emitiu um parecer dizendo que isentava de visto de entrada ou de prova de entrada legal no nosso país. Portanto, não prescindiu deste requisito legal. E este é um requisito legal. O que quer dizer que abriu uma exceção à exceção que já existia. Em março deste ano, a atual diretora do CEF, portanto, que substituiu o anterior, veio repor este requisito legal de entrada regular em território nacional. Em julho deste ano, é feita uma correção pela mesma diretora-geral, dizendo que a título excepcional reapreciaria os processos e podia dispensar a isenção do requisito de visto. Entretanto, o que é que acontece? Acontece que a Procuradoria-Geral da República começa a recolher elementos para a possibilidade de abrir o inquérito de crime, ou de instaurar o inquérito de crime. E a própria Inspeção-Geral da Administração Interna abre um processo de averiguações sobre se, para saber se efetivamente a lei estava a ser bem cumprida ou se havia até, eventualmente, dolo nas várias interpretações que foram feitas. Ontem, a Sra. Ministra, conforme nos deu a notícia um jornal matinal, o Diário de Notícias, veio dizer que concordava com a posição expressa com o antigo Diretor-Geral do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Eu sei que a Sra. Ministra, entretanto, emitiu uma nota e que veio dizer, se o tivesse feito, ou seja, se lhe tivessem feito a pergunta, esta é a conclusão do seu comunicado, a resposta seria a seguinte: o artigo 88, número 2 da Lei de Estrangeiros exige a entrada legal, não podendo a mesma ser presumida, até porque nos termos do artigo 123 da Lei de Estrangeiros é possível a legalização de quem tem uma relação laboral efetiva em Portugal. Eu peço-lhe, Sr. Ministro, que esclareça melhor esta interpretação, uma vez que a interpretação que nós temos é aquela que os jornais nos deram e esta que eu aqui lhe trago para nos esclarecer. E direi que esta conclusão do seu comunicado não é uma conclusão perfeitamente clara no que diz respeito à interpretação. Pedia-lhe que nos desse a interpretação efetiva e mais clara que faz desta norma da Lei de Estrangeiros, do artigo 82, número 2. Uma outra matéria que me parece importante e que tem a ver com a avaliação do impacto das leis. Há três diplomas que prevêem expressamente a avaliação desse impacto. O primeiro tem a ver com o regime jurídico da circulação, reprodução, detenção de animais perigosos, e realmente perigosos, e que no artigo 6º prevê a sua avaliação. Perguntava ao Sr. Ministro se esta avaliação já foi ou não feita e se prevê fazê-la. Um outro regula a utilização de câmaras de vídeo por parte de forças e serviços de segurança em locais públicos de utilização comum. E o artigo 5º da respectiva lei, que é 9/2012, prevê igualmente a respectiva avaliação. Pergunto-lhe também se já foi feito. E uma última, que define os meios de prevenção e combate ao furto e de receptação de materiais preciosos com valor comercial, que é o artigo 9, prevê a respectiva fiscalização, licenciamento e avaliação. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, se isso já foi feito ou não. Sra. Ministra, as Forças de Segurança elaboraram, até 30 de maio do ano seguinte, um relatório relativo à atividade anual levada a cabo nos termos da presente lei, que é esta Lei da Prevenção e Combate à Receptação de Materiais Preciosos. As forças têm que apresentar ao membro do Governo responsável pela área da Administração Interna um relatório. Perguntava-lhe, Sr. Ministro, se tem sido cumprido pelas Forças e Serviços de Segurança e que tratamento é que tem sido dado a esses relatórios. Eu peço desculpa, mas eu estou com uma enorme constipação e gripe. E agora passava para uma outra questão e que tem a ver com os refugiados. Todos nós tivemos notícias recentemente da fuga de 140 refugiados no nosso país. 140 refugiados que são acolhidos ao abrigo de um estatuto especial e com financiamento internacional. A Sra. Ministra dir-me-á, como já disse, que não são prisioneiros e que o país não é uma prisão. Estou perfeitamente de acordo com isso. Agora, o que é um facto é que nós não estamos a falar propriamente de pessoas que acolhemos e que, enfim, entram no país e farão a sua vida normal, como qualquer cidadão, uma vez que, e volto a repetir, eles são acolhidos ao abrigo de um estatuto especial e com financiamento internacional. E o que eu lhe pergunto, Sra. Ministra, é se é feito algum controlo destas pessoas? Que tipo de controlo é que é feito? E se é feito algum controlo, onde é que falhou para estas pessoas terem desaparecido? Ou seja, o que fez o Governo relativamente a esta situação do desaparecimento de 140 refugiados? Porque Portugal não se pode transformar num país em que os refugiados entram e depois desaparecem. Parece que com isso ficamos todos, estamos todos particularmente preocupados. Uma outra questão, e que tem a ver com as crianças refugiadas. Em 2015, um em cada quatro requerentes era uma criança. Em cada quatro requerentes de asilo na União Europeia eram crianças, e são. A 30 de novembro de 2015 realizou-se o Fórum Europeu sobre o Direito da Criança, centrada na proteção da criança migrante. Que conclusões é que foram tiradas nesse fórum? Que medidas é que o Governo tenciona tomar? E para quando? Uma última pergunta, Sra. Ministra, e que tem a ver com o Estatuto da Guarda Nacional Republicana. A elaboração do Estatuto da GNR, com base no projeto deixado pelo anterior Governo, já foi enviado um draft do projeto para a Comissão e, decorrido um ano desde a tomada de posse do atual Governo, ainda não sabemos nada sobre este dossiê. Quando é que vai encerrar? E a regulamentação do novo Estatuto da PSP está a aguardar há um ano que o Governo regulamente o Estatuto aprovado em 2015. A regulamentação está a aguardar. Senhora Ministra, depois responder-me a... Não, mas é a regulamentação do novo Estatuto da PSP. São vários. Sim, mas Senhora Ministra, mas faça-me o ponto da situação. O que é que já está regulamentado e o que ainda não está? Não é? Para nós termos a noção se é um terço que já está regulamentado e dois terços que não, ou o contrário. Nós. Para termos obrigado, esse ponto da situação. E era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há outras... Sim, não estamos nas finanças, não é? No orçamento. Deputada Isabel Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, que também não vi há mais tempo do que a Sra. Ministra. Não podia deixar de começar, depois da intervenção que acabei de ouvir, começando por desejar as melhoras, naturalmente, ao deputado Fernando de Grão, porque eu também estive há pouco tempo na mesma situação, por começar por deixar que é importante refutar ou precisar aqui um ponto que foi dito, que é o Sr. deputado Fernando de Grão disse que relativamente à hipotética legalização de pessoas em Portugal, a única informação de que dispomos é a que consta de uma notícia do Diário de Notícias, que é esta, não é? Que é esta, que diz isto. E não é verdade. E tanto não é verdade que o próprio Sr. Deputado deu conta da nota à comunicação que esclarece a posição da Sra. Ministra da Administração Interna, mas deu conta apenas do número 4, mas não foi apenas isso, ou não é apenas isso que é importante salientar desse esclarecimento. Esse esclarecimento tem 4 pontos, e a Sra. Ministra responderá à pergunta que fez, mas no primeiro ponto, a Ministra da Administração Interna desmente categoricamente a legalização de imigrantes fora do quadro jurídico vigente. E, portanto, isto penso que é absolutamente essencial referir depois do que aqui foi dito. Eu queria começar por saudar a Sra. Ministra, é a terceira vez que temos o prazer de a ver nesta sessão legislativa na primeira comissão e depois do que ouvimos, queria dizer que o que se nota realmente na ação deste Ministério é uma ação reformista, um regresso ao diálogo e à concertação, sem os quais estas reformas não seriam possíveis. Independentemente dos apartes que são normais e até saudáveis no Parlamento, a verdade é que muitos dos diplomas que a Sra. Ministra mencionou, não é, nem sequer seria possível fazer apartes relativamente à chegada deles à Assembleia da República na legislatura passada, porque não se punha a hipótese de sequer chegarem, porque nunca chegaram e porque nunca foram feitos. Nesse sentido, queria de facto salientar este impulso reformista do Ministério. Salientar a importância do reforço efetivo dos operacionais das forças e serviços de segurança e, sobretudo, a forma como a Sra. Ministra explicou como esse reforço iria ser feito demonstra, do nosso ponto de vista, o que é uma boa gestão dos recursos. E conseguir chegar a um número muito significativo, o tal número de 600, não estou a erro, foi 600 que referiu, através da anulação de funções nas messes, refeitórios e bares que seriam redundantes ou inúteis pela falta de frequência, mostra e precisamente o que é uma boa gestão de recursos e como de facto se pode apostar na segurança interna de uma forma eficaz por esta via que a Sra. Ministra acabou de referir. Relativamente aos estatutos que tanto andaram nas notícias na última legislatura, a Sra. Ministra disse, e bem, que tem vindo a proceder-se à regulamentação do novo estatuto da PSP, datado de 2015, foi perguntado aqui qual era o ponto da situação. Eu penso que a Sra. Ministra referiu-se a pelo menos a três portarias, porque a regulamentação vai sendo feita portaria a portaria e, portanto, referiu-se a três portarias e eu penso que a Sra. Ministra depois densificará para a satisfação das perguntas que foram aqui feitas, mas pelo que sabemos, por exemplo, o regime da admissão e progressão da carreira pessoal está feita, a ação de formação para a promoção à categoria de agente coordenador e a portaria relativa às ações de formação para a promoção à categoria de chefe. No que toca à GNR, que foi um dossiê de facto muito complexo, muito difícil e, aliás, confrangedor, não só para os próprios para a própria categoria, mas para o país, eu acho que não é correto dizer-se que foi apenas, sim, foi feito com base no anterior, mas foi preciso ouvir novamente todas as associações, não estava pronto para simplesmente aprovar, como a Sra. Ministra já esteve oportunidade de explicar noutra audição, ou teria sido aprovado pelo anterior Governo, quando na famosa conferência de imprensa não o fez, e é bom saber que já está em curso, como está o Estatuto da GNR. E, sobretudo, o que nos parece, depois de ouvir o que a Sra. Ministra referiu relativamente às forças de segurança, é que o Estatuto Socioprofissional e Funcional dos profissionais que exercem funções no âmbito do MAI não, sai não só reforçado, como sai dignificado. E isso parece-nos realmente essencial. Um ponto que também queria salientar pela positiva diz respeito à violência doméstica, e não só referindo-me à Sra. Ministra, mas pelo facto de ser um tema que temos verificado em todas as audições que é sempre tema. Ou seja, é um tema que está a ser tratado transversalmente em todos os ministérios. E isso é absolutamente essencial, e aliás resulta do facto de haver um artigo no Orçamento de Estado que obriga a que haja uma dotação para o efeito em qualquer um dos ministérios. E a portaria que referiu, que já foi aprovada, no fundo permite que o que foi aprovado na legislatura passada tenha efeito, porque sem essa portaria, de facto, não era possível. Mas queria lhe deixar uma pergunta, Sra. Ministra, que tem a ver com também notícias que aparecem, que se relaciona com a questão da carta por pontos. Porque apareceram notícias a dizer que a carta por pontos foi uma oportunidade perdida, mas eu gostaria de perguntar à Sra. Ministra, primeiro, qual foi a situação que encontrou quando tomou posse, e por outro lado, se não há aqui, nesta, pelo menos numa na notícia que eu li relativamente à carta por pontos, uma certa confusão ou má ligação entre o que são as pendências e o que são as prescrições. Isso poderia densificar um pouco mais essas questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. O Sr. Deputado António Filipe tinha tido a palavra.
Desse não fala.
A única dúvida, eu não tenho inconveniente nenhum, mas a única dúvida é se seguimos a ordem dos partidos ou não, como é habitual.
Como não havia nenhuma manifestação.
Sr. Presidente, só porque presumimos que seria a ordem normal dos partidos, como
então o Sr. Deputado António Filipe não se importa.
Mas não tenho o obstáculo, Sr. Deputado António Filipe.
Não, o Sr. Deputado Telmo Correia tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, Sra. Ministra, eu começo por reconhecer que muitas das matérias que a Sra. Ministra nos falou, e até muitas das perguntas que lhe foram dirigidas, não nos trazem extraordinária novidade, porque é uma decorrência normal. Nós estamos a ter esta audição ainda muito pouco tempo depois da audição que tivemos em matéria de orçamento. Muitas das matérias são repetidas das perguntas que fizemos e que a Sra. Ministra respondeu ou não, satisfatoriamente ou não, consoante a opinião de cada um na altura do debate orçamental, e, portanto, não há grande novidade. Ainda assim, Sra. Ministra, talvez insistir em alguns pontos, e começando até por esta notícia, que é de alguma forma notícia do dia, e que a Sra. Ministra nos trouxe aqui, dos 600 polícias que deixam as messes para patrulhamento. E sobre essa matéria, Sra. Ministra, é evidente que isto é um velho princípio que andamos todos a discutir há muitos anos, não é? Quer dizer, e portanto, se podem libertar ou não, quer guardas, quer agentes de funções, ouça, como essa das messes, como outras institucionais, não é? Como outras institucionais e até de segurança institucional e até de enfim, não sei como é que se chama, mas de quase representação, em que às vezes estão envolvidos, e pô-los a patrulhar. Uma das coisas que nós também ouvimos há algum tempo sobre esta matéria é, e designadamente dos representantes das próprias forças de segurança, é que isso não é tão fácil como isso, e é um bocadinho essa a pergunta que eu lhe faço, porque, por alguma razão, esses homens e mulheres estavam em neste tipo de funções e não noutras, não é? Ou seja, que isso pode não ser automático, essa capacidade, e essa é a pergunta que eu lhe faço. Ou seja, há uma garantia que estes elementos estão automaticamente preparados para sair de funções de restauração e passarem para funções de patrulhamento? Isso implica algum tipo de avaliação? Implica até algum tipo de formação? Implica algum tipo de reaprendizagem, por assim dizer, profissional ou de competências ou outra? Quer dizer, porque se não, temos ouvido várias vezes isso, das forças de segurança, isso é um risco, quer dizer, porque esses, alguns deles já não estão preparados, já não têm a condição até física para esse tipo de funções, pronto. E em segundo lugar também os custos que isto terá envolvido, porque obviamente essas funções terão que ser substituídas também, porque presumo que não vai deixar de haver nem refeitórios nem messes, portanto, como é que essa contabilização está feita e foi ponderada e foi avaliada. Outra questão que já aqui foi levantada e que eu insisto, Sra. Ministra, é, enfim, sem querer também fazer disso nenhuma urgência absoluta, nem nenhuma sangria desatada, mas o que é que nos pode dizer sobre o Estatuto da GNR? De facto, Sra. Ministra, enfim, já foi, apesar de tudo, já lá vão 3 semanas, 1 mês, já não sei bem, e portanto, Sra. Ministra disse que iria apresentar-nos o Estatuto e que ele estaria a ser visto e revisto e ponderado. Se nos pode dizer mais qualquer coisa sobre isso. E por outro lado também, já agora, Sra. Ministra, de uma forma, enfim, porque eu admito que nem tudo o que chega à comunicação e à informação pode ser exatamente assim, o que é que a Sra. Ministra nos pode dizer sobre as dificuldades, e é por isso é que eu lhe faço a pergunta com esta cautela, sobre as dificuldades de aplicação do horário de referência, não é? Porque temos visto aí algumas dúvidas, algumas dificuldades, temos visto aí que em alguns casos ele acaba por se traduzir num horário maior, designadamente pela questão das folgas, temos visto noutros casos, tem sido argumentado, não sei se é assim, se não, que ele tem sido interpretado erradamente como quase que um horário mínimo e, portanto, que em alguns casos pode chegar às 40 horas, podem chegar às 50 horas. É assim ou não é? É assim ou não é, Sra. Ministra? Não estou com isto a fazer uma afirmação, estou a questioná-la sobre essa aplicação e sobre os resultados dessa mesma aplicação. Por outro lado, também, já aqui foi falado, e pedi-lhe também o detalhe da regulamentação do Estatuto da PSP, que vem, como sabemos, do governo anterior, que, enfim, em algumas matérias carece de regulamentação, como é evidente, designadamente do ponto de vista disciplinar, já está ou não, avaliação de desempenho, a questão dos uniformes, que é uma questão que, obviamente, as associações levantam sempre muito e falam sempre muito, a utilização de transportes públicos e a velha questão que lhe perguntámos também recentemente dos concursos, não é? E, portanto, da abertura de concursos. A Sra. Ministra disse que seriam abertos os concursos que fossem necessários. E, portanto, saber o que é que nos pode dizer sobre isso. Nós falámos aqui concretamente na última audição da questão do agente coordenador e do chefe coordenador, que são previstos pelo novo estatuto, que terão que ser preenchidos, e eu pergunto-lhe concretamente quando prevê abrir concursos para essas categorias e, obviamente, se esses concursos estão mais concretamente e mais detalhadamente previstos à verba e orçamentados para que eles possam ocorrer com brevidade. Outra questão, Sra. Ministra, que para nós esta questão não ficou completamente clara, é a questão das admissões nas forças de segurança, Sra. Ministra, porque, na verdade, em 2016 foi concluído o 12º concurso, que formou cerca de 500 agentes, mas, entretanto, estava previsto, e essa questão foi uma questão que ficou sempre no ar e algo confusa do nosso ponto de vista, estaria previsto a existência de 800 candidatos que restavam do concurso de reserva de recrutamento e que tinham provas de seleção completas. As notícias que vieram ao público, e tanto quanto eu percebi, a Sra. Ministra não desmentiu, era que o Ministério das Finanças teria vetado 500 e apenas teriam sido admitidos 300 agentes à formação. Isto para nós era relativamente claro, e que estávamos a falar aqui neste caso do 13º curso de formação de agentes, que terá início em 2016 e que decorrerá até 2017. É porque, se assim for, Sra. Ministra, a conclusão que nós podemos tirar é que as admissões que nós estamos a ter decorrem das que estavam previstas já e realizadas pelo governo anterior, que agora temos uma redução de 800 para 300, o que significa que o ritmo de admissão que deveria ser, que estava previsto, estava ponderado, a Sra. Ministra poderá dizer que não, que é outro ritmo, mas o ritmo de admissão que estava mais ou menos assente e que deveria ser de 800 agentes por ano na PSP, não será cumprido, não será possível e, portanto, nós teremos uma quebra nas admissões de agentes na PSP. Outra matéria ainda, já falada, Sra. Ministra, que eu lhe pedia para detalhar, a questão das obras. Ou seja, quanto às obras dos programas, dos contratos, das várias obras, a Sra. Ministra respondeu-nos, enfim, e a resposta é óbvia, que o mais urgente seria tratado primeiro, ou seja, que avançariam primeiro as obras que são mais urgentes e que carecem de realização mais urgente. Eu pergunto-lhe se nos pode adiantar mais alguma coisa, se nos pode detalhar que obras iniciarão imediatamente, que obras estão previstas começar brevemente, quais estão a ser executadas e terminadas, dando-nos exemplos nessa mesma matéria, se possível, Sra. Ministra. Outra coisa que eu registei, sem prejuízo da audição que teremos a seguir com os deputados dos Assuntos Europeus, que entretanto chegarão, presumo eu, à nossa reunião, é de que, apesar do ponto autónomo ser sobre migrações e refugiados, já alguma dessa matéria acabou por ser perguntada e tratada nesta reunião e, portanto, não separada da reunião seguinte, como me pareceu ser intenção no início da reunião, e seria até lógico. Eu não vou, no entanto, fazer-lhe muitas perguntas sobre essa matéria, perguntar-lhe, Sr. Ministro, o seguinte: quando nós tivemos aqui a última audição, inclusive à porta fechada, sobre essa matéria, falou-se daqueles casos do aeroporto, nós fizemos uma pergunta que eu penso que não foi respondida, ainda que tenham aparecido notícias na comunicação social sobre isso, porque vieram notícias a seguir a dizer que tinha havido uma falha do CEF, aquela história das pessoas que teriam saído para fumar e depois, entretanto, aproveitaram esse facto para fugir, etc., por aí fora. E, portanto, a Sra. Ministra, apesar da reunião ser à porta fechada, na altura não esclareceu sobre essa matéria, ou não sabia, ou não tinha essa informação, ou não esclareceu, e, portanto, saber se agora, apesar desta não ser à porta fechada, nos pode adiantar qualquer coisa sobre essa matéria, até porque tem vindo notícias a público. E por agora ficaria por aqui, depois teríamos então uma discussão mais detalhada e mais técnica, por assim dizer, sobre o ponto autónomo desta mesma matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tom Correia. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria que abordássemos aqui um aspecto que tem vindo a causar alguma preocupação e a gerar alguma turbulência nos últimos tempos e que se prende precisamente com a aplicação da lei de estrangeiros. E coloco a questão nos seguintes termos. Nós já passámos várias fases em anos anteriores em que a questão da presença em Portugal de imigrantes em situação ilegal foi muito debatida e suscitou inclusivamente medidas legislativas no sentido de promover a regularização de cidadãos que tinham entrado irregularmente em Portugal e, portanto, estavam os conhecidos os cidadãos indocumentados. E houve até, inclusivamente, já há muitos anos, medidas extraordinárias nesse sentido. Embora compreendendo a necessidade dessas medidas, nós nunca nos mostramos muito favoráveis a processos extraordinários e sempre achámos que a melhor solução era encontrar um processo normal e permanente na lei de estrangeiros, de avaliação da situação dos cidadãos que permanecessem em situação irregular, não no sentido de promover de forma indiscriminada e administrativa processos de regularização, mas no sentido de encontrar uma solução que fosse justa, que fosse humana e pragmática, de combater a imigração ilegal, considerando que a repressão sobre a imigração ilegal não deve incidir sobre as suas vítimas e que se deve encontrar uma forma de permitir que cidadãos que trabalham em Portugal, que têm cá, que vivem cá, que não praticam crimes e que possam regularizar a sua situação, considerando que a imigração irregular e a presença de cidadãos indocumentados em Portugal é um mal, não apenas para eles próprios, mas para o conjunto da sociedade portuguesa. Ora bem, a legislação portuguesa nunca foi, ao contrário de alguns mitos que se procuraram propagar, uma legislação de portas abertas, não foi. E, portanto, a lei de estrangeiros bloqueia, de certa forma, a legalização de cidadãos que tenham entrado ilegalmente, embora se tenham encontrado sempre ao longo dos anos algumas válvulas de escape que têm minorado o problema. E uma dessas válvulas de escape é o célebre artigo 88. O artigo 88 que permite que, por decisão mais ou menos discricionária, do CEF, não é? Que cidadãos que entraram ilegalmente possam ver a sua situação regularizada. O que sucede é que, sendo esse artigo 88 de aplicação discricionária, a sua aplicação flutua com as orientações que vão sendo dadas aos serviços. E a indicação que temos, e o Sr. Ministro confirmará ou infirmará, é de que num passado mais ou menos recente havia uma abertura à legalização de cidadãos por via do artigo 88, o que de certa forma aliviou esta pressão relativamente à presença de cidadãos indocumentados em Portugal, mas que de há uns meses para cá tinha a orientação do CEF era num sentido restritivo. E, inclusivamente, tivemos a indicação de que cidadãos que requereram a sua regularização ao abrigo do artigo 88 terão sido notificados nos últimos tempos de que os seus pedidos iam ser indeferidos e, portanto, dando-lhes um prazo para abandonar o país e comprometendo-se o CEF a devolver-lhes quantias já pagas para efeitos de obter a sua regularização. Bom, e esta orientação, e relativamente a isso eu próprio tive acesso a uma notificação dessas, e portanto pude confirmar a sua veracidade, e portanto a questão que eu coloco é a seguinte: se houve ou não indicações ao CEF no sentido de alterar os critérios que estavam a ser aplicados relativamente ao artigo 88, e traduzindo-se isso numa vaga de indeferimentos de processo de regularização. E a questão é como é que avaliação é que a Sra. Ministra faz disto, ou seja, e se não considera que se deveria encontrar em sede legislativa uma forma de enquadrar este fenómeno, de reagir a este fenómeno, de forma a que cidadãos que tenham entrado irregularmente em Portugal, mas que estejam cá e que não façam mal a ninguém, e que, pelo contrário, se proponham trabalhar para si, obviamente, para ganhar a sua vida, mas que também, obviamente, isso contribua positivamente para o desenvolvimento do país, se não se deve encontrar uma forma de responder a este problema dos cidadãos indocumentados que não seja, pura e simplesmente, expulsá-los de Portugal. Creio que é uma reflexão que tem de ser feita e de facto, os acontecimentos recentes, designadamente várias manifestações que têm ocorrido recentemente em Lisboa, de cidadãos imigrantes, de facto, apelando à regularização dos indocumentados, dando conta de que neste momento, devido a práticas restritivas dos últimos tempos, já há um número significativo de cidadãos indocumentados. Como é que a Sra. Ministra pensa que se deve reagir de uma forma positiva a este problema? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Pedi então agora à Sra. Ministra da Administração Interna para responder às questões que lhe foram colocadas.
Sr. Deputado Fernando Negrão, eu agradeço as suas perguntas.
Sim, no final do esclarecimento poderá haver. Vamos tentar controlar o tempo até às 11h30.
Uhum. Portanto.
Muito bem. Sra. Ministra, se não se importa, então tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um conjunto de questões mais direcionadas para as questões das forças e serviços de segurança. A Sra. Ministra recentemente em diversas declarações à comunicação social referiu a necessidade de uma nova estratégia de proteção civil e referiu, assim em termos muito sintéticos, a necessidade de tomarmos consciência dos comportamentos, dos riscos, e perguntava-lhe muito concretamente o que é que pretende fazer relativamente a essa matéria, isto é, são campanhas de sensibilização e muito concretamente perceber se há algum trabalho que vai ser feito no que diz respeito aos currículos escolares e à formação junto dos mais novos no que diz respeito a essa matéria, parece-nos que algo que seria vantajoso. Uma segunda questão tem a ver com os serviços remunerados. Senhora Ministra, há a nota de atrasos nos pagamentos, nomeadamente na GNR. A recente portaria mantém a obrigatoriedade na GNR dos serviços remunerados, ao contrário da PSP, em que é facultativo. E sobre esta matéria, duas perguntas. Além dos pagamentos em atraso que importa regularizar, perceber se a GNR se está ou não a dar preferência aos serviços remunerados ou à atividade operacional. Porque essa é uma questão que se coloca, até tendo em conta as questões do horário de referência que já irei desenvolver. Depois, perguntar também se não deveriam os serviços remunerados ser pagos pelas entidades requisitantes antes da execução do serviço. Se assim é, não se compreende os atrasos verificados e, portanto, pedia-lhe um esclarecimento sobre esta matéria. Eu sei que a Sra. Ministra, na primeira ronda, referiu que a turbulência em torno do horário de referência está ultrapassado. O que nós consideramos, Sra. Ministra, é que a turbulência é inaceitável e as sucessivas forças que têm vindo a colocar bloqueios à concretização do horário de referência, nomeadamente a hierarquia da GNR e o Comando-Geral, não podem continuar neste caminho, que é um caminho, na nossa opinião, inaceitável, comprometer e pôr em causa aquilo que é uma decisão política legítima, que é a concretização do horário de referência, que tem larguíssimo apoio parlamentar. Nem PSD nem CDS-PP põem em causa sequer a existência do horário de referência, aliás tivemos intervenções no sentido contrário, e portanto há um consenso relativamente a esta matéria e não se percebe como é que a hierarquia continua a introduzir obstáculos à concretização do horário de referência. É inaceitável, na nossa opinião têm que ser tomadas medidas para que o Comando-Geral não insista neste caminho. A Sra. Ministra referiu que a turbulência está ultrapassada, nós queremos reforçar esta necessidade de ultrapassar estes problemas. Sra. Ministra, segundo o comunicado do Conselho de Ministros, a Sra. Ministra disse que em breve entrarão as iniciativas de alteração à lei sindical. Ela estive a confirmar, ainda não entrou na Assembleia da República e, portanto, queríamos perceber para quando é que isso vai acontecer, mas também percebermos que, relativamente à lei sindical na Polícia, em que sentido vai as alterações. E sabemos que a Sra. Ministra teve um processo de auscultação muito vasto relativamente às estruturas representativas dos profissionais, perceber se a versão final contempla sugestões críticas relativamente àquilo que foi apontado ou não, em que pé é que ficou esta iniciativa, no fundo, como é que ficou em conclusão. Uma última pergunta tem a ver com as questões da libertação dos 600 trabalhadores, dos 600 polícias para funções operacionais e não em funções administrativas ou de hotelaria, digamos assim. A Sra. Ministra tem feito várias declarações nesse sentido, já foram aqui feitas perguntas relativamente a esta matéria, mas nós precisávamos de perceber se estes 600 elementos que passam para funções operacionais, se há um levantamento de caracterização de tipo destes 600 elementos, quando estarão fisicamente em condições de ir para o trabalho operacional, se essa avaliação foi feita ou não, se há problemas nesse sentido, e a formação que nos parece que deve ser colocada em cima da mesa, porque há gente que está a trabalhar nestas funções administrativas ou hotelaria já há muito tempo e que perderam a ligação à profissão. E se essa sensibilidade existe por parte do Governo para resolver esse problema. E, Sr. Presidente, agradeço muito o facto de ter dado a palavra e que terminei, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sra. Ministra,
faça favor.
Eu vou então responder por ordem de intervenções, no entanto há questões que são comuns e eu respondo logo em conjunto. E esta, a sua última, foi uma questão comum a todos os senhores deputados. A questão do reforço de efetivos em 600, só com esta medida, porque há outras medidas que podem libertar efetivos, como por exemplo, nesta Lei de Orçamento de Estado está já prevista a possibilidade de criação de programas de mobilidade e o nosso objetivo é também, através desses programas de mobilidade, ao nível dos administrativos, que muitas vezes são sedentários em alguns serviços, passá-los, poderem ir para as forças de segurança fazer trabalho puramente administrativo. O grande objetivo que nós temos aqui é centrar as forças na sua missão. E tudo aquilo que puder ser realizado por civis, chamemos-lhe assim, deve ser realizado por civis. Neste momento, só na GNR temos cerca de 395 militares a prestar serviço, chamemos-lhe assim, de hotelaria. Tirar cafés, cozinhar, servir, etc. E na PSP o número é menor, apesar de tudo, porque já se iniciou há mais tempo um processo de externalização, mas mesmo assim ainda temos 236 polícias na PSP que estão afetos a este tipo de serviço. Que são polícias, em ambos os casos, que custaram imenso dinheiro ao Estado formar, cujos vencimentos não se comparam àqueles que são praticados e de acordo com os contratos coletivos de trabalho na hotelaria, chamemos-lhe assim, e portanto eles devem ser libertados dessas tarefas. Todos? Não, cerca de 80%. Porquê? Porque existem, apesar de tudo, uma reserva nas unidades especiais e nos centros de formação que precisamos de ter, portanto vai ser um modelo híbrido. O que é que também acontece? Muitas vezes temos, numa enorme proximidade geográfica, dois bares, com efetivo, naturalmente, e que podem perfeitamente unir-se num único bar e servir e ser externalizado, tal como acontece aqui na Assembleia da República. Ou seja, as infraestruturas estão lá, naturalmente, e a sua concessão será a privados, que irão concorrer, e dependendo do número, podem ser uma prestação de serviço ou pode ser uma concessão pura e dura, que assegurará, naturalmente, com níveis de serviço contratualizados e a preços contratualizados, o preço da refeição principal, quando for o caso, o preço do café, tal como acontece hoje em muitas estruturas da administração pública portuguesa, ou seja, praticamente nos ministérios já não há bares nem refeitórios servidos por funcionários públicos, ou seja, concessionam-se, e portanto é essa a filosofia, não é mais nada mais nada menos do que esta Assembleia da República já fez há muito tempo, que foi concessionar os seus serviços de bar e de refeitórios. Agora, há muitos, um número muito significativo destes polícias não tem nem idade, nem capacidade para ir para o serviço operacional da rua, é óbvio. Mas há muitos que são muito jovens, que têm 25, 26, 27, 28 anos, ou 30 mesmo, e portanto que não estão neste serviço assim há tanto tempo como isso, e com uma pequena reciclagem podem perfeitamente ir para o serviço operacional. Mas concomitantemente nós temos muitos polícias jovens que foram formados para uma atividade operacional a desempenhar tarefas puramente administrativas, tipo pôr selos num envelope, também é preciso pôr para expedir, ou conferir faturas de qualquer coisa. E, portanto, esses trabalhos que não são de um grau de complexidade tal, nem pressupõem nenhuma aptidão física especial, podem ser, naturalmente, com uma pequena ação de formação, ser perfeitamente desempenhados por aquele senhor que esteve 20 ou 30 anos a servir cafés. É. Portanto, e será em cadeia? Não, ele, às vezes temos, por exemplo, vamos imaginar, nas quadras X, temos um jovem de 25 anos, 26 anos, numa tarefa puramente administrativa, pronto, pôr-se-los num envelope. Essa tarefa, que não tem grau de complexidade por aí além, pode perfeitamente ser executada pelo senhor que esteve 30 ou 40 anos no bar, 30 anos no bar a servir café ou como ajudante de cozinha ou nas várias, como barista, enfim, nas várias funcionalidades que existem nesse tipo de serviço. E portanto isso será naturalmente em cadeia, e o objetivo final é libertar estas pessoas, mas estas não são as únicas medidas que podem libertar polícias para o serviço e concentrá-los na missão, por exemplo, eu atrever-me a dizer que a nova proposta de lei sindical da PSP, que se baseia muito num sistema de representatividade para o gozo de folgas sindicais, que hoje ao nível dos dirigentes não existem. E, em números, só para terem uma ideia, todos os meses mais de 9 mil turnos são desfeitos com as folgas sindicais. Todos os meses há 350 polícias que não trabalham. E os números são astronómicos. Porquê? Porque, de facto, quem é dirigente sindical, independentemente se o seu sindicato tem 100 associados, e há sindicatos em que 90% ou 95% dos seus associados são concomitantemente ou delegados sindicais ou dirigentes sindicais. E, portanto, e acho que é de elementar racionalidade que exista no gozo destas folgas alguma representatividade. É isso, não se trata. Naturalmente pode-se criar os sindicatos que quiserem, isso não está em causa. Mas estão a ver, uma medida deste género também libertaria, nas minhas contas, cerca de 300 homens para a rua. Portanto, e outras tantas ao nível dos procedimentos. É? Agora, podem perguntar, e perguntou, acho que o senhor deputado Telmo Correia perguntou se isto seria a libertação, seria fácil. Não, não é fácil, porque também tem a ver muito com uma questão cultural. É? Muito enraizada do princípio, se quisermos, do aquartelamento, que também está muito enraizada, sim, mas principalmente na GNR, mas que a mentalidade também se vai mudando e acredito que é uma questão também de com o tempo. É fácil? Não, não é fácil. Não é uma tarefa. Há resistências, naturalmente que há resistências, mas penso que se pode prosseguir no interesse de todos, no interesse da instituição, no interesse dos próprios militares e no interesse público geral do Estado, que de facto evitar o desperdício que é formar um polícia, custa tanto dinheiro, para ele ir acabar a tirar cafés num bar ou a descascar batatas numa cozinha. Portanto, quando existem pessoas formadas para isso, ainda por cima, e cujos vencimentos, até de acordo com as tabelas remuneratórias dos contratos coletivos de trabalho neste setor, seriam muito, muito inferiores. Portanto, ainda por cima, porque esta alimentação já hoje é paga, ou seja, mesmo fornecida por... é paga, custa uma senha ou custa os 4 euros da refeição, aquilo que se corresponde ao subsídio de alimentação. Portanto, é isto. O sistema será naturalmente outsourcing, embora existam também esquadras que, pelo seu diminuto serviço de bar, isso é contabilizado, quantos cafés são servidos, possam perfeitamente ter ali um sistema de vending que, entretanto, felizmente, também já evoluiu muito significativamente, ao ponto de, em algumas máquinas de tirar café, muitas vezes até ser melhor do que no café propriamente dito, não é? Senhor Deputado Fernando Negrão, o sistema de passagem à reserva e à reforma, de acordo com a informação que tenho, este diploma está no Senhor Presidente da República para promulgação e espera-se a sua promulgação e a sua publicação em breve. Aqui a grande questão nem é o regime transitório de passagem à reserva, tal como estava garantido pelo Decreto-Lei 214-F 2015, de 2 de outubro. Aqui a grande questão é a garantia da fórmula de cálculo para as pessoas, os militares que estão no ativo hoje, mas que preenchiam aquelas condições do regime transitório. Fórmula de cálculo essa que o Decreto-Lei 214-F-2015 não garantia de forma expressa, apenas garantia para os que estavam reformados e aqueles que já estavam na reserva à sua data de sua entrada em vigor, o seu número 7 do artigo 2º garantia, mas o seu número 10 não. O que havia uma contradição. E com esse decreto-lei esclarece de uma vez por todas, por lei, um direito que houve essa intenção legislativa, isso não está em causa, embora não expressa de forma perfeita no decreto-lei 214-F-2015, de garantir essa forma de cálculo àqueles abrangidos pelo regime transitório. Garantir aquilo que já tinha sido concedido por lei em 2015 e garantir aos militares das Forças Armadas aquilo que a lei nunca lhes deu. E nem o novo MFA. Ou seja, o novo MFA permitiria ir mais cedo para a reserva, mais cedo para a reforma, mas não uma determinada forma de cálculo. E depois também se resolve a questão de mais de 80% do efetivo que está fora do regime transitório, que é a esmagadora maioria, que é a questão de poderem se reformar mais cedo, sempre puderam, não é uma novidade, mas depois a forma de cálculo das suas pensões penaliza-os por se reformarem mais cedo, porque tem um elemento que não é indissociável, que é o fator de sustentabilidade. Claro que nunca estes militares ou polícias, por se reformarem mais cedo, foram penalizados por força do artigo 37º-A do Estatuto de Aposentação, que é a penalização por a chamada redução de pensão, por pensão antecipada, os 0,5 por cada mês. Mas numa forma de cálculo que a lei estabelecia, não era outra, era aquela, e que os próprios estatutos mandavam aplicar, tem um elemento que, no fundo, os penaliza. E, portanto, essa situação, o seu fator de sustentabilidade, são duas coisas diferentes, a penalização por antecipação e o fator de sustentabilidade, e nem uma coisa nem outra se aplicam. Pronto. Pois, quanto à questão de prumo, ou melhor, das decisões, são várias decisões prumo, que estão umas implementadas e outras não implementadas. Acontece que todas elas, as decisões por uma, nós, o MAI e as forças que eu tutelo, são utilizadores, mas não os seus atores, porque as impressões são tudo matérias que relevam do Ministério da Justiça e, portanto, sei que estão em fase de implementação, sobretudo as impressões digitais. A base de dados ADN já foi implementada através de legislação, que já foi aprovada e está no Instituto de Medicina Legal. A questão das matrículas está no IRN e a questão das impressões digitais e do sistema na Polícia Judiciária. Quanto ao SPOC, ou Single Point of Contact, ou Ponto Único de Contacto, sim, é um facto que já deveria estar a funcionar há muitos, muitos, muitos anos, não é agora. Neste momento, o Ministério da Justiça e o MAI, ambos, de comum acordo, têm uma proposta legislativa em cima da mesa, que nos parece consensual e pragmática para criar este ponto de contacto único e, mais do que isso, criar também uma unidade de cooperação policial internacional, onde também funcionará este ponto de contacto único, em que, com o envolvimento de todas as forças. Eu acho que a articulação, embora muitas vezes haja aqui uma, às vezes há algum ruído mediático sobre a falta de articulação, eu tenho a noção, é a minha sensação, que existe uma boa articulação entre a Polícia Judiciária e as Forças de Segurança sob a tutela do MAI. E eu própria tenho tentado, eu e a Sra. Ministra da Justiça, temos tentado, através de propostas conjuntas, através de pequenas medidas, por exemplo, a Rede de Prevenção da, a Europeia de Prevenção da Criminalidade. Durante anos e anos e anos foi sempre presidida e a Delegação Nacional era constituída única e exclusivamente por representantes do MAI. A mim não fazia sentido e eu fiz uma proposta, que naturalmente foi aceita pelo Ministério da Justiça, para termos sempre representantes de ambos os ministérios, neste caso da PJ, e que a chefia da delegação fosse sempre rotativa. E, portanto, isso partiu do MAI. Eu já tenho passado dias, já fui várias vezes, houve um dia que, por exemplo, passei o dia todo com a Sra. Ministra da Justiça na Polícia Judiciária e depois à tarde ela esteve na GNR para, precisamente, eu quis promover que a Polícia Judiciária colocasse um oficial de ligação no Civico, portanto, na Unidade de Controlo Costeiro, porque achava que o manancial de informação que ali é obtido tinha interesse para a Polícia Judiciária. E, portanto, são pequenos gestos, se quiser, mas que penso que dão um impulso para que não existam as tradicionais tensões, e isto também a questão da defesa, como é que estavam as relações com o Ministério da Defesa. O diploma sobre o Estatuto da GNR já foi discutido ao nível político no Conselho de Ministros e aquilo que foi a consulta obrigatória às associações socioprofissionais é consensual no seio no seio do Conselho de Ministros e, portanto, agora naturalmente vou ter que introduzir uma versão revista, outra vez em circulação, precisamente porque tive um processo de consulta às associações socioprofissionais, que têm muitas vezes contributos muito válidos e que devem ser atendidos, e portanto eu tive, além de uma consulta escrita, passei bastantes dias em consultas e em reuniões com eles para discutirmos, e portanto num processo que não foi tenso, nem coisa que se pareça, foi muito, muito produtivo. E também tenho tido pequenos gestos. Há pouco tempo, não é a primeira vez que eu participo em cerimónias militares. Fui com o Sr. Presidente da República a uma cerimónia de inauguração do Centro de Saúde num regimento militar, mas há muito pouco tempo foi a primeira vez que o Ministro da Administração Interna participou ativamente num grande exercício militar. E fui com todo gosto e com toda a honra mesmo, e tento cultivar também essas boas relações, até para que existem aquelas tensões que muitas vezes são artificiais, não é? Vamos então à questão dos relatórios, não é? Para irmos ao impacto das leis, é assim, quanto aos animais potencialmente perigosos, eu pedi ao Sr. Deputado, que eu não sei se foi feito o balanço, porque isso é da competência do Ministério da Agricultura e, portanto, eu não tenho essa informação. Quanto à utilização de câmaras de vídeo, não chegou nenhum relatório de avaliação, não é? Quanto à questão dos metais preciosos, também não tenho conhecimento de nenhum relatório de avaliação. Portanto, irei...
Só fiz a pergunta, parece que é uma boa prática,
não é? Sim, é uma boa prática, é uma prática também muito europeia, se hã? Sim, e na videovigilância não tenho nenhum relatório formal, mas entretanto, naturalmente, em contacto com as forças de segurança, achamos que são necessárias algumas alterações a esta lei e estamos, independentemente desse relatório, a prosseguir. Então vamos à questão do artigo 88.2. Bem, como ponto prévio, apenas para vos dizer, o artigo 88.2 não é a única disposição legal que permite regularizar ou legalizar, ou como que querem chamar, imigrantes em território nacional. A nossa lei distingue dois tipos de entradas e dois tipos de permanência. A entrada, chamemos-lhe assim, permanências temporárias até um ano, são sempre tituladas por vistos. Ou vistos de curta duração, que normalmente têm validade de 3 meses e que podem ser de validade territorial limitada ou de validade em todo o espaço Schengen. São chamados vistos Schengen, mas também podem ser VTLs. VTLs são vistos de e que permitem entradas até 3 meses para fins diversos, mas por questão de comodidade chamemos-lhe turismo, para fins turísticos. Para quem? Para aquelas pessoas cujas nacionalidades, nos termos do Regulamento de 2001, penso que 700 e qualquer coisa, não sei o nome, estão na chamada lista de países cujos nacionais têm que ter visto para entrar na União Europeia. Como é que esses países vão parar essa lista? Tem a ver, sobretudo, com as questões do risco migratório. E também com questões de política externa da União Europeia, que fazem com que uns países vão de uma lista, da lista negra para a lista branca, por simplicidade. Como é que um estrangeiro pode entrar legalmente no nosso país? Se tem uma nacionalidade de um país sujeito a visto, tem a possibilidade, tem que ter um visto. E os vistos podem ser de muitos tipos. Vamos pensar então num caso típico, o estrangeiro que tem um contrato de trabalho em Portugal. O percurso normal, vamos pensar só agora na imigração laboral, mas a imigração está regulada para diversos fins nesta lei, e os requisitos vão variando consoante os fins. Mas vamos então para a imigração laboral. Pode ser imigração chamada familiar, ao abrigo do reagrupamento familiar, para estudo, para atividades de investigação científica, para investimento, enfim, a panóplia de situações está coberta. Então, alguém quer vir para Portugal trabalhar. Das duas, uma. Já tem trabalho ou não tem trabalho. Se tivesse trabalho, idealmente, na concepção da lei, já deveria ter um contrato de trabalho. Então, o que é que ele solicitava no consulado? Um visto de residência para a obtenção da autorização de trabalho. De residência para efeitos de exercício de uma atividade por conta de outra. E vinha com o seu visto de residência, que o habilita a quê? A entrar e a solicitar a autorização de residência no prazo de 6 meses. Pronto. Mas o artigo 88.2 tem uma norma que permite a esta mesma pessoa, que não tinha contrato de trabalho, ou tinha e não se quis maçar, enfim, por razões diferentes, não foi ao consulado pedir o visto de residência, chama-se visto de residência, e das duas uma. É nacional de um país sujeito à obrigação de visto, por exemplo, paquistanês. Então, tem que pedir um visto, um qualquer visto de entrada. Pode ser um visto Schengen para entradas e permanências até 3 meses, pode ser um VTL, portanto um visto de validade territorial limitada. Ou então não está sujeito à obrigação de visto. Por exemplo, um brasileiro. Então esse brasileiro, o que é que faz? Pega no aviãozinho, chega e entra. E entra legalmente, porque os brasileiros estão isentos de visto para entrar. Portanto, esta questão de que se tem que ter um visto para entrar legalmente começa já por ser falsa. E esta questão de que sem o visto não há controle de segurança. Não, o controle de segurança não se faz pelo visto. Faz-se através de 2 requisitos obrigatórios para qualquer processo de legalização, seja com visto, seja sem visto, seja ao abrigo do 88.2, seja ao abrigo do 122 ou seja ao abrigo do 123 da Lei de Estrangeiros. Faz-se através de 1 requisito que é o certificado de registro criminal no país de origem aqui, e consulta a diversas bases de dados, incluindo o sistema de informações Schengen, onde constam os alertas. Pronto. O artigo 88.2, ele, de facto, exige que tenha entrado legalmente em território nacional e aqui permaneça legalmente. O permanecer legalmente, mesmo que no momento ele não tenha, consegue-se através do regime excepcional de prorrogações de permanência, seja porque entrou sem visto, seja porque entrou em visto. Portanto, a questão da entrada legal é mais determinante em termos da concessão desta lei, desta Assembleia da República. E a entrada legal é assim, como é que se prova? Vamos imaginar o seguinte. Um brasileiro entra sem visto em Barajas e apanha o comboio para Portugal. Entra sem visto porque não está sujeito à obrigação de visto. Ou o paquistanês entra com visto Schengen, sei lá, em Frankfurt, e depois vem para Portugal e vem pela via terrestre. Ele pode ter entrado perfeitamente legal, porque ele tem o prazo e tem o direito à livre circulação nos termos do Código de Fronteiras Schengen, que é um regulamento da União Europeia que tem aplicabilidade direta no nosso país e com primazia a qualquer lei, pode entrar legal no nosso país. E como é que o prova? Que entrou no período de 3 anos. Através de uma declaração de entrada, se vem de forma pela via terrestre vai ser difícil, se vem pela via aérea é muito simples, o bilhete de avião, o cartão de embarque, onde está a data e ainda está no período de validade do visto ou de validade da isenção de visto, se quisermos, não é? E aquilo que a anterior Direção Nacional do CEF fez foi, no fundo, presumir a entrada legal a quem aqui tivesse descontos por mais de 10 meses para a Segurança Social e fazer uma presunção. Isso originou o quê? Primeiro originou que, em 2015, as manifestações de interesse tivessem crescido exponencialmente, o que também não coincidia com as características do nosso mercado laboral. Portanto, foi assim exponencialmente. E também se verificou naturalmente uma utilização abusiva. Porquê? Porque as pessoas faziam a sua manifestação de interesse, muitas vezes enganadas, pensando que a sua legalização em Portugal iria legalizar a sua situação em termos de residência, sei lá, na França ou na Alemanha, onde quer que estivessem. O que também não era verdade. É um engodo, porque as autorizações de residência em Portugal apenas têm validade para o nosso território nacional. E apenas o que é que permitem? Permitem ao estrangeiro em questão circular livremente até 3 meses no espaço Schengen, mas não permitem ir trabalhar, não permitem ir fixar residência, permite circular só. Permanências de curta duração. Acontece que esta não é a única disposição que permite legalizar o nosso trabalhador. Temos várias situações em que a lei dispensa esta exigência de entrada legal. Nomeadamente as situações tipificadas no artigo 122 da Lei de Estrangeiros, que são várias. São várias que vão desde das famílias, ou seja, aquelas crianças, filhas de imigrantes em situação ilegal que aqui concluíram o ensino, têm autorização de residência e também os seus pais, independentemente se entraram ou não entraram, aliás, não entraram legalmente porque o artigo 122 só faz sentido mesmo. Ou então o artigo 123. O artigo 123 também é um regime que permite a legalização de pessoas que têm uma relação laboral efetiva em Portugal, por razões humanitárias. O senhor deputado poderá dizer-me, razões humanitárias é muito vago, e de facto é muito vago. Só que o próprio legislador, e foi introduzido em 2013, o decreto regulamentar que densificou uma das situações que se pode considerar situação humanitária, que é a existência de uma relação laboral de pelo menos 1 ano, de 12 meses, não é? E, portanto, não há razão nenhuma para desviar, é uma questão só de base legal, Ou seja, pode o CEF, ao abrigo desta lei, legalizar uma pessoa que entrou ilegalmente, porque entrou sem visto, ou porque entrou fora da validade do visto, ou porque entrou com um visto de validade territorial limitada, mas não para Portugal, mas sei lá, para a Hungria, ao abrigo do artigo 88, número 2, em minha opinião, não. E foi isso que eu expliquei. Porque a entrada legal para mim não pode ser presumida, tem que ser provada, numa qualquer forma, não precisa estar lá ao visto. Tem que provar de alguma forma, até se pode provar que entra sem visto ou entra com visto emitido por outro Estado membro da União Europeia, mas com validade para Portugal, pode emitir, por exemplo, através de uma declaração de entrada que as pessoas esquecem, mas um registro num hotel, por exemplo, chegaria. Portanto, é esse tipo de documentação que tem que ser avaliado, portanto, a questão da prova. Agora, essas pessoas estão condenadas à ilegalidade? Não, porque, não, quer dizer, algumas situações terão, porque poderão estar perfeitamente enquadradas, seja no 122, seja no 123, ou outras disposições da lei que permitam. E, portanto, acontece que, agora, os requisitos de segurança, como é que eles são aferidos? São aferidos, sobretudo, através de duas coisas, consultas e registro criminal. Porque senão temos milhares de cidadãos, a começar por todos os cidadãos de vários países, que estão isentos de visto para entrar legalmente no nosso país. E estão isentos por uma decisão da União Europeia. E, portanto, como é que eu afiro da segurança? Não é pelo visto, seguramente. É sim por outros meios. E, portanto, penso que respondi. Claro que se mantém o despacho. E aquilo que agora, aquilo que a senhora jornalista me perguntou foi se eu ia perseguir criminalmente a anterior Direção Nacional. E eu considero que não há nenhum crime. Há apenas uma divergência interpretativa quanto a este requisito legal. Mas isso, para mim, em minha opinião, não consubstancia nenhum crime. Agora, daí a defender a legalização à margem da lei é uma utilização abusiva que, senhor deputado, hoje mesmo já mereceu um pedido de desculpa do senhor diretor nacional, do senhor diretor do Diário de Notícias, que, para além de ter retirado imediatamente o artigo do online, hoje decidiu porque não é? E eu esclareci. E é assim. Não fez nenhum. Não, eu agradeço que me peçam estes esclarecimentos, porque esta é uma matéria na qual, naturalmente, eu me sinto muito confortável para responder, porque tenho. Agora.
Mantém-se o despacho da atual diretora-geral.
Não, a questão de coisa é preciso depois ver caso a caso para ver se podem ser enquadrados no artigo 123, porque o artigo 123 não exige nenhuma entrada legal, existe precisamente para legalizar as pessoas que entraram, não importa como entraram. E, portanto, uma questão de economia processual e também de boa fé, é necessário que existem pessoas que naturalmente, abusivamente, têm manifestações de interesse. E esse é um número que a mim, não tenho dados concretos, me parece muito significativo. Esse aí não terão nem uma relação laboral efetiva em Portugal, nem uma entrada legal, nem nada. E, portanto, o fim desses é o indeferimento. Agora, quem tiver uma relação laboral efetiva há 12 meses, pode perfeitamente convolar o seu pedido num pedido ao abrigo do artigo 123, isto se não tiver numa situação do artigo 122, que são muitas e são várias, e pode até coincidir que tenha uma dessas situações. E tanto para a aplicação do artigo 122 como para o do artigo 123, não existe este requisito, se quisermos, de entrada legal. E, portanto, agora, também era necessário que as pessoas que de boa fé e que que até entraram legalmente aqui, mas não conseguem provar por alguma razão, porque basta ter este azar de até entrou legalmente em Portugal, mas fez um voo, sei lá, Rio de Janeiro, Barajas, e depois veio de autocarro. Hã? Não, tem o bilhete de entrada em Madrid, mas será que entrou nos 3 meses subsequentes em Portugal? A menos que tenha, guardou o bilhete de autocarro, mas se não o guardou, coitado. Também tinha uma forma de o provar, chegava aqui a fazer uma declaração de entrada, mas a esmagadora maioria das pessoas não tem a consciência de que necessita fazer declarações de entrada. Entram e entram. E nós também temos que fazer, quantos portugueses nós temos que também, ao abrigo da isenção de visto, vão para o Brasil e pensam que mas tem que ter visto, trabalho, que ainda é muito mais complicado do que a inversa. Portanto, aquilo que eu conheço. Agora, Sr. Deputado António Filipe, eu acho que esclareci mais ou menos a questão do 88.2. Agora, se esta lei, a nossa lei de imigração pode ter imperfeições, mas acho que tem uma série de escapatórias, não é assim tão rígida como isso, que não permita a regularização de pessoas que efetivamente fazem o centro da sua vida em Portugal. Ou porque se encontram numa situação qualquer do artigo 122, ou porque até entraram como turistas, encontraram um emprego e podem ir pelo 88.2, ou até abriram um estabelecimento comercial qualquer e vão pelo 89 número 2, ou então no último recurso têm sempre o 123. Precisamente para quê? Para evitar criar bolsas de ilegalidade e permitir a regularização. Isto tudo naturalmente, com alguns limites. Agora, pode alguém que nem sequer aqui tem o centro da sua vida legalizado? Não, naturalmente que não. Portanto, para essas pessoas não haverá escapatória possível, nem lhes interessa, porque o facto de terem aqui uma autorização de residência não os legaliza no país onde verdadeiramente querem viver. E aqui entrava na terceira questão, ou quarta, ou numa das suas muitas questões, que é a questão da fuga dos refugiados, não é? Fuga, eu ponho entre aspas. A questão dos movimentos secundários de refugiados é uma questão que hoje existe na Europa e não é privativa deste país. Ainda há pouco tempo, o Sr. Ministro da Administração Interna, com a tutela da pasta das migrações da Suécia, também tinha o mesmo problema. Estamos a falar da Suécia. Não é? Isto porquê? Os refugiados são pessoas que estão livres e podem, naturalmente, não estão detidas, nós não temos campos de detenção de refugiados. Elas são acolhidas por instituições da sociedade civil ou então do poder local, porque o Estado, a Administração Central, não tem campos de refugiados, nem quer ter campos de refugiados ou instalações onde se possa confinar, nem a nossa lei do asilo permite. Portanto, as pessoas podem circular e hoje é fácil circular nesta Europa sem fronteiras internas. Agora, porque é que as pessoas saem? É muito difícil, se quisermos melhor tratadas que elas sejam e que o são, efetivamente, mudar na cabeça das pessoas os seus próprios projetos migratórios. E como é do conhecimento público, existe uma enorme atração pela Alemanha. E, portanto, a Alemanha é um polo de atração. Até se há refugiados que fogem da Suécia para ir para a Alemanha, como também há da Alemanha que fogem para ir para outro sítio qualquer, que também há pouco tempo havia a notícia de que a Alemanha tinha perdido o rastro e não eram a 140, eram logo 160 mil, está bem, 1 milhão. não é? E, portanto, as pessoas vão com uma ilusão de que podem obter asilo, por exemplo, na Alemanha ou noutro país qualquer. Não, a partir do momento em que as pessoas estão recolocadas em Portugal, Portugal passa automaticamente a ser o Estado-membro responsável pela análise do seu pedido de asilo e pela sua proteção. E o que é que acontece? O A pega nas suas malas e vai até com o primo ou com a família que está a algures na Alemanha. Vai, ali está, vem, temos aqui casa, vem na ilusão. O mais tardar, quando entrar em contacto com o BAMF, que é o Serviço Federal de Asilo Grego, e se identificar e pedir asilo, vai retornar a Portugal imediatamente. Vai haver aquilo que se chama um processo de transferência Dublin. E ele vem para aqui. Agora, as pessoas muitas vezes criam algumas ilusões que é possível na Europa se estabelecerem onde querem. Acontece que, no que diz respeito à proteção de refugiados, não é assim. Existem Estados-membros que são os únicos responsáveis, seja por aplicação dos critérios de Dublin, que no caso da recolocação são afastados, porque senão seria a Itália ou a Grécia só os únicos Estados, e por isso é que este mecanismo da recolocação visa isentá-los, se quisermos, dessa responsabilidade e dar um acolhimento noutros países e fazer uma redistribuição equitativa. E, portanto, o que é que falhou, Sr. Deputado? Talvez a comunicação, as pessoas terem consciência, talvez algum desajustamento nos países de primeira escolha entre aquilo que é assistência humanitária e o procedimento de asilo. Eu só recordo o seguinte: a Alemanha é um Estado Federal e os Länder é que têm, os Estados Federados é que têm a competência exclusiva do acolhimento e da assistência social aos refugiados, que depois delegam nas suas autarquias, e entre o momento do registro para efeitos de apoio humanitário e o momento em que tem contacto com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras lá do sítio, às vezes há uma decalagem que lhes faz criar a ilusão de que podem ali ficar, quando não é verdade, e o mais tardar quando chegarem ao serviço. E como é normal, um serviço que estava dimensionado para tratar de 100 mil pedidos de asilo por ano, de repente passa para 1 milhão, também tem atrasos monumentais no tratamento destes processos. E, portanto, no entanto, continuamos. A carta do, por pontos. As crianças, sim. As crianças refugiadas, as crianças imigrantes, não, os menores não acompanhados, está a pensar nessa figura, porque as crianças, se estiverem no núcleo familiar, têm. Não é? No que diz respeito a Portugal, nós temos, portanto, um sistema de imediata colocação desses menores não acompanhados sob tutela, não é? E sob tutela determinada por decisão judicial. O que neste momento estamos a tentar fazer, porque existe um grande drama em menores não acompanhados oriundos de algum, que estão a sobrecarregar muitos países, e a tentar, num projeto solidário, ver de que forma nós poderíamos integrar menores não acompanhados. Agora, nos menores precisamos aqui ter alguma cautela, porque um menor é uma pessoa com menos de 18 anos, e portanto muitos destes menores são pessoas que têm 17 ou 16 anos, e que até por vezes a determinação da idade pode ser questionada, se na realidade têm 17 ou 21 ou qualquer coisa assim de género, não é? Quanto à questão da carta por pontos, é assim. A questão, o facto de ter havido poucas cassações, portanto, houve 8 cassações, de acordo com os dados que hoje tive, amanhã provavelmente já são 12 cassações, A perda dos pontos, dos 12 pontos, não conduz automaticamente à cassação, porque atrás da perda dos pontos nós temos uma infração muito, muito grave que tem que ser decidida em última instância num tribunal. E é preciso, precisamente, que os processos sejam concluídos e, portanto, não é assim automático. E só depois é que há a subtração dos pontos. Ou seja, mas mesmo assim... É assim, tivemos cerca de, até ao momento, 3.012 condutores que perderam pontos, não é? E, portanto, e que vão perdendo pontos porque cometem infrações, além de serem penalizados pela sua infração, com as coimas ou com as inibições de conduzir, têm também a perda de pontos associadas. Também houve aí uma notícia já agora sobre as prescrições na ANSR. É assim, para terem uma ideia, só em 2014 prescreveram mais de 199 mil autos, para 200 mil autos. Em 2015, mais de 225 mil autos. E até 30 de novembro de 2016 prescreveram apenas 27.873. Vamos arredondar para 28 mil autos. Ou seja, temos uma redução de muito mais de 100% em relação ao ano passado. É que, quando nós chegámos ao governo, estávamos no meio de um imbróglio que era a contratação dos serviços externos e de um concurso para o processamento destas coimas, porque a ANSR externaliza a 100% este processamento. Portanto, tem que haver um concurso público. Finalmente, em abril, conseguimos o visto do Tribunal de Contas e este contrato com a Universidade Católica, que o ganhou em concurso público, pôde finalmente começar. E, portanto, estas notícias são notícias muito enviesadas, mas não é preciso acreditar sempre em tudo aquilo que os senhores jornalistas dizem, por uma razão muito simples, muitas vezes porque desconhecem e escrevem sobre coisas que desconhecem, portanto não conseguem perceber os conceitos e, portanto, às vezes extrapolam e fazem notícias que depois umas têm que ser desmentidas, outras nem por isso são o que valem, não é? Portanto, vamos ver mais questões.
São 11h30, Sr. Ministro.
Regulamentação do Estatuto da PSP. Várias portarias foram aprovadas, concursos para agente coordenador agente coordenador e chefe coordenador, as novas categorias, que entretanto já o despacho da autorização dessas promoções também já dessas e de outras promoções. Temos a portaria do fardamento com algumas pequenas modificações, portanto não optámos por não mudar completamente o visual. A proposta de lei do estatuto disciplinar que andei a negociar ao longo deste ano também, se não entrou, está para entrar nesta Assembleia, já foi aprovada em Conselho de Ministros. Outras portarias dos vários as portarias, sei lá, para o ingresso e para a promoção da carreira de músico na PSP, enfim, as várias portarias e outras decisões, essas aí do foro da Direção Nacional, também já foram aprovadas. Portanto, a regulamentação deste estatuto pressupõe uma série de portarias. A portaria da avaliação de desempenho, que está sujeita à negociação coletiva, conto entrar na segunda ronda de negociações para a semana, portanto, porque há uma segunda ronda obrigatória por lei. E estou a terminar, como é uma portaria conjunta Ministério da Administração Interna e Ministro das Finanças, neste momento estou a ultimar as conversas com o Ministério das Finanças para ir para uma segunda ronda de negociações, que espero que seja rápida, e depois é uma questão de assinatura e publicação. O Estatuto da GNR, como eu já tive a ocasião aqui de informar, espero que até acabei há cerca de uma semana a última audição com uma associação socioprofissional, entretanto, naturalmente, que tenho que circular, porque algumas das propostas incorporadas têm que ser outra vez remetidas aos ministérios envolvidos e espero agendar em Conselho de Ministros para circulação normal e depois isso depende um bocadinho da agenda e da PCM para ver se consegue aprovar ainda até ao final deste ano. Se não for no final deste ano, será no início de janeiro.
Senhor Presidente. Senhor Presidente.
Perdão.
Senhor Presidente.
A questão do CEF que...
Não, era a questão do CEF, Sra. Ministra, e era também, seguramente no meio de tantas perguntas, Sra. Ministra, é natural que tenha perdido, era a questão do CEF, era a questão do horário de referência e a questão das obras mais urgentes, essas três, Sra. Ministra, não referiu.
A questão do horário de referência, como eu já aqui várias vezes disse, houve uma primeira NEP que causou bastantes distúrbios na interpretação que fazia, entretanto, foi, após consulta às associações, foi refeita. Como a aplicação do horário de referência tem um ciclo de 5 semanas, que ainda não foi concluído, eu gostaria de fazer uma avaliação depois, tem consciência que, sobretudo, alguns militares que estavam da ex Brigada de Trânsito poderão continuar insatisfeitos porque, ao contrário de muitos outros, tinham muito simpático horário de serviço. Quanto à questão, Sr. Deputado, que eu me recordo naquela audição, sobretudo aquilo que me inquiriram não foi os pormenores das fugas, se tinha fugido pela porta A, B, C ou como é que tinha fugido. O que falámos aqui foi sobretudo de medidas para prevenir algo. Eu, portanto, não que eu me recordo, não relatei detalhadamente nenhum pormenor da fuga. E neste caso particular não podia relatar porque desconhecia. Sabia, tinha a informação, que este Aslino tinha fugido. Agora, se alguém o deixou ir fumar ou não, ou à casa de banho, ou eu não sabia. Sou pelos jornais. O relatório da PSP que foi produzido é um relatório de ocorrência interno que não foi à tutela nem tem que ir, porque senão, quer dizer, nem todos os relatórios. E depois, posteriormente, perguntei à senhora diretora, ao CEF, que veio-me a relatar o que é que tinha acontecido, e o que tinha acontecido foi aquilo mesmo que aconteceu nos... Portanto, não sabia, portanto não podia omitir. De qualquer das maneiras não me foi perguntado, mas mesmo que me tivesse sido perguntado eu não lhe consegui porque eu não sabia do episódio de deixar de fumar, mas não é o facto de deixar de fumar, porque podia ter deixado de fumar e a pessoa não ter fugido, é talvez a forma como tenha fugido. É assim, ó senhora deputada, não sei se sabe, é assim, estas pessoas não estão propriamente detidas, porque não cometeram nenhum crime, não estão detidas nem cometeram nenhum crime. O que elas estão sujeitas na zona internacional, ó senhor deputado, já várias vezes, o que é que elas estão sujeitas? Estão sujeitas ali a uma vigilância mais apertada, precisamente para evitar hipotéticas, e às tantas, coitadas, às tantas nem vão fugir, não era a sua intenção, mas pronto, dentro do que é o perfil de risco, ficam ali mais confinadas na zona internacional do aeroporto, mas... E o que é que há? Há uma maior vigilância, naturalmente, em tudo que é saídas, portas de emergência, etc, etc. E, portanto, e estão mais sob o olhar atento, tanto da PSP como do CEF. Agora, a questão é como possam ter trespassado uma porta de emergência, ou mesmo um outro qualquer local de acesso, que permita o acesso a uma zona livre, sei lá, ao terminal Schengen, que depois já não tem esse tipo de controle e daí a saída no aeroporto. Agora, eu não sabia que o senhor fumava, nem que tinha pedido para pode deixar fumar, que queria fumar, e lhe tenham dito, pronto, vá lá fumar um cigarro lá. Não sabia esse pormenor, sou pelos jornais e não sequer tive acesso, e nem até hoje não tive acesso ao relatório da PSP a que esse jornal fazia referência, e portanto não houve, não, não omiti, quer dizer, nada que... Não. Ah, pois já, pois é, pois é. Não é? Portanto, horário de referência, penso que respondia tudo. Ah, as obras mais urgentes, não é? Pronto, eu gostaria de salientar alguns exemplos em que os projetos de execução estão neste momento em elaboração, portanto é preciso um projeto de execução, até por causa das especificidades próprias deste tipo de estabelecimento. Por exemplo, as celas têm que oferecer a um determinado formato, em todos os novos postos têm que haver camaratas e, portanto, temos... de prioridades, nas listas de prioridades para começar, Cucujães em Aveiro, GNR, Vila Real de Santo António, que está neste momento com uma obra até de urgência e por ajuste direto por causa do telhado, portanto, Vila Real de Santo António, Algesur, também na zona, Barrancos na GNR Évora, Alenquer, aqui perto da GNR, Medas, Lagos e, sobretudo, também o corpo de intervenção da PSP no Porto, na Bela Vista, Sedofeita no Porto, PSP, Almancil, GNR, Farro e Barreiros. Sedofeita, Almancil e Barreiro, já estamos em fase de concurso, ou seja, já passamos o projeto de execução e estamos em fase de concurso público para a realização da obra. Em 2007 temos uma série delas concluídas ou a concluir, não é? Ilha, Barrancos, que já vai ser concluída, Arrancada do Volga, Póvoa de Lanhoso, Faf, Macedo Cavaleiros, Alandroal, Lagos, Salir, lá em baixo, Quarteira, Porto de Mós, Amarante, São Mamé de Infesta, Covelo em Gondomar, Freixo de Espada à Cinta, Taboaço. Sim, Lordel, sim. Muito obrigada, Sra. Deputada, pela correção.
Podemos mandar entrar...
Sim. Não vale a pena.